Esse é o podcast do PPAS, Portal da Psicologia na Assistência Social. Nesse episódio, vamos receber o professor Luiz Fernando de Oliveira Saraiva, que vai nos falar um pouco sobre o lugar da família nas políticas de assistência social e qual o papel e a lógica de funcionamento dos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social.
Olá, queridos ouvintes. Nós vamos começar aqui com a apresentação do nosso convidado, que é o Luiz Fernando de Oliveira Saraiva. Ele é psicólogo, mestre em Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano, doutor em Psicologia Social, ambos pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele é pós-doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Atua e reflete a respeito de temáticas que giram em torno da sexualidade, gênero, políticas públicas, assistência social, medicalização e família. Sua tese de doutorado é intitulada A Familiarização da Assistência Social, Promoção de Direitos e Gestão da Vida no Encontro entre Vulnerabilidades, Desproteção e Periculosidade. Entre outros trabalhos, organizou o livro Família, Contemporaneidade e Conservadorismo.
Bom, boa tarde, Luiz Fernando. Eu sou o Rodrigo, estou aqui acompanhado pela Laila. Vamos conversar hoje um pouco sobre assistência social. Acho que nesse primeiro bloco a gente queria conversar um pouco sobre a questão da família, que está um pouco atravessando o seu trabalho, né? Primeiramente, a gente queria que você falasse, antes de trazer um pouco desses atravessamentos entre família e assistência social de maneira geral no Brasil hoje, né? Passar um certo panorama histórico em relação a esse tema, né? De como que a família ela se estrutura em relação às políticas de assistência social como uma forma de organização das políticas de assistência, historicamente, no Brasil, por favor.
Olá a quem nos ouve. Quero muito agradecer o convite que me foi feito. Quero dizer que é um prazer e, ao mesmo tempo, um desafio muito grande poder mais uma vez revisitar uma temática que é muito cara para mim, pensar a família não apenas, o lugar da família não apenas nas políticas sociais, mas talvez o lugar da família nas nossas vidas individuais e coletivas, como que a família vai nos atravessando, individual e coletivamente falando, nos estruturando, produzindo um certo mundo, um certo modo de existirmos. E é um desafio porque a cada momento em que eu revisito essa temática, eu sou convocado a repensar as coisas que eu já venho pensando há tanto tempo. Acho que para a gente pensar a presença das famílias nas políticas sociais, em especial a política de assistência social, uma política pela qual eu sou profundamente apaixonado, uma política onde eu comecei a minha vida como psicólogo, acho que a gente tem que se perguntar, em primeiro lugar, qual é o lugar da família nas nossas existências. Que ideia é essa que a família ela é absolutamente central e definidora em cada um de nós? Se a gente prestar atenção, grande parte das teorias psicológicas, por exemplo, vai dizer que nossas experiências familiares, sobretudo as iniciais, no nosso início da vida, são as definidoras de quem somos. Elas vão estruturar nossas personalidades, nossos modos de vida, nossos desejos, nossos traumas e por aí vai. Essa, para mim, é uma das ideias mais tristes fomentadas pela psicologia, porque é uma ideia que simplesmente me rouba grande parte da minha vida. É como se eu não pudesse admitir que vão me roubar quase 40 anos de vida e me reduzir às poucas experiências que tive no seio da minha família, nos anos iniciais da minha existência. Então, ao mesmo tempo que a família é tida como essa entidade central para nos definir, também a família é tida como central para definir os rumos de uma sociedade. Se a gente retomar o texto constitucional brasileiro, vai estar lá que a família é a base da sociedade. Eu acho essa ideia muito curiosa, sobretudo porque a gente não sabe de onde ela vem. Por que foi feita essa escolha? Porque a família é tida como base. Talvez seja uma escolha aleatória, mas que tem muitos efeitos em como a gente vai entender a vida pública, a vida de cada um de nós. Acho que esses são os questionamentos iniciais que me levaram a esse tema. Claro que, atravessado pela minha experiência no trabalho com famílias, na assistência social, e, sobretudo, por eu ter uma família. Fui entendendo com o tempo que as minhas próprias experiências familiares e as marcas dessas experiências, marcas que eu, sim, carrego até hoje, e que muitas delas ligadas ao que eu tenho de melhor e talvez o que eu também tenho de pior, me fazem perguntar, né, quais são as possibilidades de também nós nos livrarmos das nossas famílias num certo processo de desfamiliarização da vida. Né? Por mais que a minha tese fale do processo de familiarização da política pública, o que me interessa é como que a gente desfamiliariza a vida. Então, essas ideias, eu acho que elas são centrais nas coisas que eu venho pesquisando, venho pensando. E uma ideia importantíssima, que é muito atual, e talvez ela nunca tenha deixado de ser atual, ela está sempre na ordem do dia, é a importância da família como um objeto de Estado, como uma atenção do Estado brasileiro em suas ações. E parece que desde sempre na história brasileira isso acontece, desde a Constituição do Brasil, enquanto país, enquanto, se a gente retomar o período imperial, né, os estudos do Jurandir Freire Costa vão mostrar isso, de como houve ali, na Constituição do Brasil como nação, um encontro entre a medicina, né, higienista, e a necessidade de formação, de constituição de uma família para imprimir certos valores, certas necessidades estatais. E que isso vem sendo, a cada época, a cada momento, levado a cabo de acordo com cada interesse, em cada necessidade de cada época. Em linhas gerais, eu diria que, então, a gente tem esse primeiro momento na constituição do Estado brasileiro enquanto nação, mesmo no período imperial, a família como esse meio mais potente de governo, em que certos valores, certas necessidades vão sendo introduzidas nas pessoas, né? Um dos valores, por exemplo, é o nacionalismo, né? Essa ideia de que precisamos de uma nação, de que é importante um certo governo, governantes, e por aí vai. Um segundo momento muito marcante, e eu acho que é importantíssimo da gente tê-lo em mente, tem a ver com a Segunda República Brasileira, né? O período varguista, em que a gente vai ter a hegemonia dos valores higienistas no Brasil. Se a gente retomar a história, o período varguista é marcado pela necessidade de produção de um futuro para o país. E quem vai ser responsável pelo futuro do país são as crianças. Então, precisamos investir na infância, pensando nos trabalhadores do amanhã. Precisamos de gente para povoar este país. Precisamos de bons trabalhadores, então precisamos já investir nas crianças, mas alguém precisa cuidar dessas crianças. Família vai ser a instituição escolhida. E quando a gente está falando de família, a gente tem que dar nome aos bois. A gente está falando da mãe, da figura da mãe. A figura da mãe, ela é sempre essencial quando a gente está falando de família. É a mãe que vai cuidar da família. É a mãe que vai ser essa ponta de governo nos interiores da família. Né? Essa ideia de governo que eu trago é muito desenvolvida pelo Dom Zelot, num livro já clássico, A Polícia das Famílias. Eu acho que é uma leitura obrigatória para quem está no campo, que ajuda a pensar a família como este meio de governo. As famílias são usadas para governar cada um de nós e governar assim a sociedade. Governar no sentido de bem Foucaultiano, de como a gente conduz condutas, como a gente produz as condutas mais adequadas para cada tempo, para cada época. E então, o Donzelo vai falar como a família vai sendo cada vez mais eleita como este ponto de aplicação de poder e aí alvo do Estado para disseminação de seus interesses. Então, no governo varguista, a gente vai ter essa certa hegemonia da infância, uma preocupação muito com a infância, mas é uma infância voltada para o futuro. Precisamos de um país trabalhador, precisamos de gente para expandir este país, né? Precisamos ocupar os interiores, precisamos nos desenvolver, precisamos de gente, não de qualquer gente. Um segundo momento da presença da família, talvez no terceiro momento, né? Agora a gente chega no período da ditadura civil-militar, nos 60, 70, em que vai se tornando muito hegemônica a ideia de periculosidade. Se a família é capaz de produzir bons trabalhadores, cidadãos de bem, pessoas decentes e por aí vai, ela também é capaz de produzir gente que, trocando em miúdos, gente que não presta. Pessoas que ofereceriam perigo à sociedade. Aquela época, comunistas. Então, a família passa a ser vista também como potencialmente perigosa, porque ela, dependendo do seu funcionamento, ela seria capaz de produzir sujeitos perigosos, comunistas, subversivos, delinquentes, bandidos e tudo mais. Sobretudo quando a família está em perigo, perigo social, pouco investida de ações e por aí vai. É um pouco como se a filantropia higiênica nas famílias onde a filantropia higiênica das décadas anteriores não chegaria tão bem, não funcionaria, não conseguiria produzir intervenções mais eficientes. Essas famílias estão em perigo e precisam de ação. Período da ditadura, novamente a gente vai ter uma preocupação muito grande com a infância, agora com essa infância em perigo, e o que a gente assiste é a disseminação de práticas de internamento das crianças. É aí que surge a FEBEM, por exemplo. FEBEM, hoje, Fundação Casa, no estado de São Paulo, que inicialmente servia para a internação dos tidos, né, dos considerados menores infratores e dos menores abandonados. Menores abandonados cujas famílias não davam conta de seu provimento. Um novo momento da presença da família me parece ter a ver com a Constituição, um momento de redemocratização do país, aí a partir dos anos 80, 90, né? Em que a lógica de garantia de direitos começa a aparecer no Brasil e tentar, de alguma forma, se efetivar, né? A ideia de um Estado garantidor de direitos a uma população que tem direitos, né? A família passa a figurar como o ponto de aplicação dos direitos, em sua maioria das vezes, dos casos, né? A gente vai assistir, então, uma série de legislações que vão versar sobre isso, como a Lei Orgânica de Assistência Social, em que a família vai atravessar toda a lei, seja quando a lei vai definir quem tem direito a receber um benefício em dinheiro do Estado brasileiro, porque é a ideia de que se a família não consegue prover os seus, no caso, pessoas com deficiência ou idosos, é o Estado brasileiro que deverá ser responsabilizado, como a família sendo entendida cada vez mais neste lugar garantidor de direitos dos indivíduos. Então, a família vai ocupar um lugar de... ela tem deveres com os indivíduos, ao mesmo tempo que ela tem direitos para garantir os deveres das pessoas. Anos 90, né, junto com esse movimento aí de redemocratização, a lógica de direitos, a gente assiste à emergência de valores do ideário neoliberal também no Brasil. O ideal neoliberal, eu acho que é um equívoco quando a gente reduz o neoliberalismo à presença mínima do Estado, entendo que é um pouco mais complexo do que isso. A presença do Estado, ela é justificada desde que ela não seja permanente e ela possa ser retirada em algum momento. Então, o Estado participa, pode fazer muito para deixar de fazer e as pessoas assumirem as responsabilidades, o provimento de si mesmo e por aí vai. A partir do ideário neoliberal, as famílias vão ser consideradas o segundo momento responsável pelo provimento das pessoas. Qual que é a lógica? Em primeiro lugar, cada um de nós se responsabiliza por si a partir do trabalho. Estamos inseridos no mundo do trabalho, conseguimos nos sustentar. Deu ruim, não estamos trabalhando, a família é acionada. A família que cuide de quem não consegue trabalhar. Deu ruim, a família não dá conta, filantropia, ações de caridade, doação, sociedade civil e por aí vai. Muitas vezes, a partir do recebimento de provimentos do próprio Estado, né? O Estado financiando ações da sociedade civil. E, em último caso, o Estado assumindo a responsabilidade por essas pessoas. O Estado assume de forma a devolver, seja para a sociedade civil, seja para a família, seja para o indivíduo, a responsabilidade sobre a própria vida. Tenho pensado nessas grandes forças, então, que vão atravessando as políticas sociais nesse encontro com as famílias, né? Essas forças neoliberais, a lógica de direitos, a lógica da periculosidade e a lógica higienista. Tenho ainda coisas muito instáveis, pensando, pesquisando, lendo, como isso, de alguma forma, tem uma certa reviravolta a partir do golpe de 2016 e com políticas que, se a gente pegar, por exemplo, o programa Criança Feliz, do governo do Michel Temer. O programa Criança Feliz é uma atualização de políticas higiênicas do início do século XX. As práticas, as justificativas, os objetivos, aquilo que é feito, me parece que nada difere do que o famoso médico higienista Morcovo Filho defendia no início do século XX, nas práticas de puericultura. Acho interessantíssimo pensar que 100 anos depois, coisas muito parecidas voltam, nem com uma roupagem tão distinta assim. E se a gente pensar no último governo de Bolsonaro, como a família foi um elemento central, a defesa da família, de seus valores, a defesa da hegemonia da família, a família como a detentora de poder, de autoridade em tratar de certas temáticas, do tipo sexualidade e gênero. É a família que define quando, como falar com as crianças e adolescentes. A ideia de que as famílias decidem como educar seus filhos também, a partir da defesa de educação do homeschooling. Grandes pautas que estiveram presentes no Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, sob o comando da ministra, da então ministra Damaris Alves.
Legal que você... Obrigado, professor, que foi interessante que você articulou várias questões, para além do histórico, né? Tipo, já trazendo para algumas questões mais atuais e um pouco traçando algumas linhas de continuidade, né? Das práticas. A gente, em termos dessa questão do cunho higienista, a gente tinha pensado em questionar isso, né? E aí, a minha pergunta mais concreta seria se você pudesse aprofundar um pouco mais na questão do controle dos corpos, né? Como que as famílias tomam essa tarefa, né, de controle, e como que os interesses das classes dominantes, como que a necessidade de governabilidade do Estado, ela usa a família como um vetor, né, de intervenção para diversos tipos de controle, né? Então, se pudesse simplificar com a questão da sexualidade ou dos corpos, acho que seria elucidativo nesse sentido, de como que isso variou nesse processo histórico que você descreveu, por favor.
Então, se a gente retomar as práticas higienistas do começo do século XX, que eram altamente bem intencionadas, a gente tinha um problema social gravíssimo, os altos índices de mortalidade infantil. As crianças morriam, né, em índices absurdos. As casas de puericultura, que eram, né, talvez muito parecidas com práticas do CRAS até hoje, acho novamente significativo pensar que 100 anos depois reprodução das mesmas práticas de sempre permanece, tinha um investimento ali em como as mães deveriam ser mães, sobretudo. Como cuidar de crianças com incentivo ao aleitamento materno, por exemplo, as formas de cuidado básicos da criança. Sei lá, como cuidar do umbigo da criança, qual é a alimentação correta, que hoje a gente talvez atualizaria para quais são os estímulos sensório-motores para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor das crianças, que tem psicólogo aí fazendo nos CRAS, inclusive, né? Tudo pensando em como uma criança não apenas vai sobreviver, porque a gente tem que pensar que não tem apenas uma preocupação humanitária, tem uma preocupação inerente a lógica capitalística de quando alguém morre, a gente perde força vital, a gente perde um corpo que pode ser melhor explorado, que pode produzir. Uma criança, se a gente pensar nas práticas anteriores à higiene, as crianças nos grandes orfanatos, abandonadas, né, criadas ali depois de serem abandonadas nas rodas, crianças que morriam com muita frequência, você tinha um mínimo de investimento que fosse alguém que tinha que dar leite para essa criança. É um dinheiro que é jogado fora se ela morre. A ideia é, a gente investe hoje para produzir alguém que vai conseguir trabalhar amanhã e ser melhor explorado. E alimentar essa roda capitalística. Então, as práticas de maternagem, né, tem um investimento nisso, de como as mães deveriam cuidar dos seus filhos, nas coisas muito básicas, quais as brincadeiras que deveriam ser feitas. Ao mesmo tempo, era propagado todo um modelo de infância saudável. As crianças eram, à la Bebê Johnson, brancas, rechonchudas, com a bochecha cor-de-rosa, e por aí vai. Nos concursos de robustez infantil, as mães inscreviam os seus filhos, elas tinham que comprovar que amamentavam os filhos por pelo menos 6 meses. E as fotos desses concursos, elas são muito interessantes, porque elas mostram um certo modelo de família. É a criança, o pai à frente e a mãe levemente atrás. A higiene investe, e acho que isso é importantíssimo da gente pensar. Quando a gente está falando de controles de corpo, a gente está falando de como existências são produzidas, quais são os nossos lugares no mundo, como devemos existir. E há todo um investimento para dizer que o homem, essa figura que vai fazer a mediação com meio entre meio interno, família, e meio externo, e a mulher é a pessoa que vai reger internamente a família, garantindo que o homem vá trabalhar, não vá para o prostíbulo, contraia doenças como sífilis, que era um problema social da época, não só da época, né? E volte para casa e não fique no bar. A mulher é a responsável para tirar as crianças da rua, que historicamente vem sendo construída como um lugar de perigo, de um lugar onde as crianças aprenderiam o que não presta. Então, são cada vez mais convocadas a ficarem dentro de casa. E as mulheres, mães, esposas, garantindo as coisas nos seus devidos lugares. A gente está falando de existências, de como homens e mulheres devem existir. Então, uma certa hierarquia, homens valem mais do que mulheres, da mesma forma que adultos valem mais do que crianças. Talvez esse imaginário, ele atravesse todo o tempo as políticas sociais. Cada hora com práticas um pouco distintas, que vão talvez se aprimorando, mas sempre reforçando esse lugar para homens e mulheres. Então, tem uma produção de gênero muito interessante que acompanha as discussões de família. A gente tem que falar de gênero necessariamente.
Eu acho que a pergunta do Rodrigo, ela é muito parecida com a minha, porque enquanto você falava do histórico, me pareceu que era uma questão, sobretudo, filosófica, né? Essa questão da família, do lugar que essa família ocupa. Então, por trás de toda essa instância, sobre o governo, sobre as posições e os controles, tem também a questão filosófica do que a família representa. Então, isso ficou por ali, para mim. E enquanto você falava sobre toda a linha histórica, eu fiquei na dúvida sobre o porquê que a família é interessante. Então, a família é interessante para produzir novos indivíduos que vão trabalhar. E por que que ela está no centro? Então, você falou, ela está na Constituição desde sempre, ela sempre apareceu. Então, por que que ela é centro de tudo? Porque é ela que garante o bem-estar daquele indivíduo, que vai colocar esse indivíduo para trabalhar, e, enfim. É mais ou menos isso, não sei se você vai entender.
Eu não sei dizer por quê, talvez como a família vai se tornando isso. O Donzelo, nessa obra, que para mim é genial, e eu acho que deveria ser leitura obrigatória para qualquer psicólogo, qualquer curso de psicologia. Ele fala dessa emergência da família como essa coisa importantíssima nas nossas existências, né, individuais e sociais, resolvendo problemas. O pensamento Foucaultiano, ele ajuda a gente a entender que aquilo que acontece responde sempre a um problema. do mundo. Então, a família responde a um certo problema. Nós precisamos produzir certos sujeitos mais interessantes para este mundo. E, historicamente, a família vai sendo vista como estratégica. Inclusive, porque ela, sobretudo, porque ela é barata. Você não precisa fazer muito. Se a gente pensar lá nas crianças que morrem no orfanato, você precisa de uma série de trabalhadores, você precisa de alimento, você precisa de, enfim. Na família, a gente precisa de gente que cuide de criança. Porque acho que a gente tem que pensar como que certas coisas vêm vindo juntas, elas vão se produzindo juntas, né? As mudanças que levam ao sistema capitalista. Nessa mesma época, vamos ver a emergência da infância, é uma invenção muito recente da nossa história. Isso que conhecemos como criança, até alguns séculos, 200, 300 anos atrás, eram vistos como mini adultos, que não diferiam em suas capacidades, eram só menores, assim, só em tamanho. A infância vai emergindo, como isso é um sujeito que está se formando e que... Então, a gente tem que pensar no futuro. Ao mesmo tempo, vai emergindo a ideia de amor materno, por exemplo, de que vocês, mulheres, são dotadas de um instinto que predispõe vocês a quererem ter filhos, e como se a existência de vocês só se concretizasse, no final das contas, a partir do momento que vocês serem, quando vocês se tornarem mães. Que é uma ideia, sim, a Elisabeth Badinter, uma filósofa francesa, mostra como isso foi sendo construído de uma forma genial, e é assustador como isso volta. Me parece voltar em práticas atuais de defesa de uma certa maternidade também naturalizada, né? Que aproxima as mulheres de fêmeas, de animais fêmeas, enfim. Então, a gente está falando aí, isso vai nascendo capitalismo, vai nascendo infância, vai nascendo a maternidade, vai nascendo família. Tudo isso como um certo produto de uma época que é providencial para os interesses dessa época, para os problemas dessa época. Precisamos produzir pessoas. O grande, talvez a gente perca isso de vista, de que o grande objeto, o grande interesse do sistema capitalista é a produção de subjetividades. A gente precisa produzir indivíduos. E a família é perfeita para isso, sobretudo porque assim é barato. A gente usa da mão de obra de graça de uma mulher, de uma mãe. A gente não paga. No orfanato pagava.
Interessante que as questões da remuneração aos serviços de cuidado, como isso conecta, né, essa extrapolação do núcleo da família também com a lógica de remuneração no mercado de trabalho, né? Agora, uma coisa que você me fez pensar tem a ver com que nesse ciclo histórico que você traçou, parece ter um ponto de inflexão que é, de certa forma, você remonta a vários vieses mentalidade reacionários que se valem do papel da família, né? Só que no processo de redemocratização, se inaugura um capítulo histórico em que a gente aposta fichas na justiça social, na democracia, né? E você está trazendo um elemento contraditório e importante, que é nas próprias políticas de assistência social em período democrático, a gente tem lógicas de atuação da política de assistência social que reproduzem esses elementos, né? Então, se você pudesse falar um pouco assim, mais dessa fase em que se estabelece o SUAS, em que tem ali a lei orgânica vigindo, né? No sentido de que tem políticas de governo, como você citou do Temer, mas parece que a política de Estado, que é permanente, é que se vale dessas contradições, né?
Acho que algo importante da gente lembrar, no período de redemocratização, se a gente voltar um pouquinho antes, no período da ditadura, em que eu disse, né, que as práticas hegemônicas falavam da institucionalização das crianças, sobretudo pobres, com práticas de incentivo, práticas estatais de incentivo às famílias pobres a internarem seus filhos nas fundações Casa, enfim, na Fundação Casa, na FEBEM, e seus correlatos, com o argumento de que vocês pobres não conseguirão prover todas as necessidades dos seus filhos. E num orfanato, ele vai receber educação, vai receber alimentação, vai ter onde dormir e vai receber instrução para o trabalho. Coisas que vocês não conseguiriam, né? Vocês pobres, né? Então, os índices mostram assim como a internação das crianças pobres cresceu absurdamente nesse período. Num período que também há um estímulo, são práticas até pouco discutidas de esterilização das mulheres pobres ao longo aí dos anos 70 e 80. Mulheres que iam dar à luz a uma criança e elas voltavam já esterilizadas sem saber que estavam sendo esterilizadas. E muitas sabendo e desejando, mas muito jovens, mulheres de 20 e poucos anos, pobres, que pediam, queriam, né? A partir também de práticas de incentivo à esterilização dos pobres, né? Pobres tidos como pessoas perigosas, temos que interromper o ciclo da periculosidade no mundo. Nesse período de redemocratização, a lógica de direitos também vai fazer frente a isso, no sentido de há uma série de cidadãos que tem, a quem tem sido privado o direito a ter uma família ao longo da história do Brasil. Então, precisamos resolver este problema. Também daí essa importância, esse lugar que aí eu acho que é potente pensar que temos todos direito, no final das contas, não sei se é família, mas a termos relações de pertencimento com nossas famílias, comunidades ou com as comunidades que vamos criando ao longo da vida. Então, essa é uma lógica interessante. Mas acho que a gente não pode ser ingênuo. E eu vou falar algo que talvez seja difícil, mas ao mesmo tempo, nessa lógica do lugar de fala, eu tenho lugar de fala como gay, como um homem gay, e que no meu mestrado discuti isso, muito curioso, muito desconfiado com que história é essa, que desejo é esse de casais gays tanto quererem casar e ter família? Que vontade é essa de família que não passa? O que acontece que outras formas de agrupamento humano vivido, sobretudo aí no, na, na, entre pessoas LGBTQIA+, a gente retomar, sei lá, São Francisco nos anos 70, coisas super potentes, paulatinamente as pessoas vão querendo fomentar a mesma organização social, família. Por que será que querem isso? E aí eu não vou dizer que se eu sou a favor ou contrário ao casamento igualitário. Não é isso que está em jogo. A minha pergunta é o que que produz essa vontade nas pessoas? O que que, mais uma vez, fomenta que nós só podemos existir, sermos respeitados, termos dignidade se tivermos uma família. Por quê? Ah, mas o casamento igualitário permite a garantia de direitos, o direito ao plano de saúde, aposentadoria, sei lá o quê. Verdade. Eu lembro que quando eu estava defendendo o meu mestrado, eu era casado na época, e eu tinha certeza que se eu morresse, se o meu então marido morresse, no dia seguinte, as irmãs dele me tirariam da casa. Eu ficaria sem nada. Eu tinha certeza. Ah, então o casamento impede isso, é verdade. Mas o que acontece que a gente naturaliza a ideia de que o meu corpo pertence à minha família? De que se acontecer alguma coisa comigo amanhã e eu ficar numa cama, é a minha mãe que vai decidir se as máquinas serão desligadas. E independentemente do que eu acho que, assim, desliga a máquina, ela não vai desligar. Eu já avisei ela que eu vou voltar como uma audição de filme japonês. E ela não vai dormir pro resto da vida dela, porque ela não está fazendo o que eu quero. Mas que ideia é essa que sempre naturaliza a família? Do tipo, por que que eu só posso compartilhar o meu plano de saúde com marido ou mulher? Mas e se eu moro com um amigo? E amigo é a relação, essa amizade é a relação que eu tenho de apoio, de solidariedade, de troca, de afetividade, blá, blá, blá. Por que com a família apenas? Por que que naturalmente a minha herança vai para minha família, vai para o meu irmão com quem eu não falo há mais de 15 anos e não para outras pessoas? Por que que a gente naturaliza isso? Por que que a gente toma como tão natural que a família é a base da sociedade? E como se a estratégia para resolver isso, então vamos, o quê? Vamos expandir as definições de família. Agora todo mundo é família. Teu cachorro é família. Planta é família. O que eu acho esquisitíssimo, né? Acho esquisitíssima a ideia de que amigos são a família que eu escolhi. Deus me livre, Deus que nem existe, me livre dos meus amigos serem minha família. São afetos completamente distintos, são funcionamentos completamente distintos. Família é marcado por um atravessamento de compulsoriedade, de obrigatoriedade. As famílias têm obrigações, a gente se vê obrigado a gostar. Amigo a gente só escolhe. A gente se gosta, é um amor gratuito, que não é comparável com a experiência familiar. Mas por que que a gente tem que fazer a leitura deste tipo de relação a partir da família? Coisa mais horrorosa a gente pensar que a família é do trabalho. Acho que dispensa comentários. Assim. De novo, assim, socorro ter aquela gente de... Aquela gente não, porque hoje eu trabalho no meu consultório comigo mesmo, sou ótimo. Mas fico pensando numa empresa, você tomar aquelas pessoas como família, como suas relações compulsórias, obrigatórias. Você tem que gostar. Para mim é chocante, mas, de novo, assim, o que que acontece que tudo que a gente faz vai mantendo as coisas do jeito que elas são? Por que que a gente mantém a ideia de que a família é a base da sociedade, por exemplo. Porque não a comunidade, porque não a amizade, porque não o amor, porque sei lá o quê, mas por que família? Mas acho que quando você falou, né, que essa discussão ela é filosófica, eu acho que no final ela é prática, porque ela produz coisas muito práticas na minha vida. Com quem eu me relaciono, como eu me relaciono, eu tenho que fazer meu testamento, porque eu me preocupo. Isso é uma preocupação concreta. Se eu morrer, vai pro meu irmão, mas eu não falo com ele. Eu não quero que ele tenha um centavo meu. É prático isso. É tudo prático. As pessoas casam, assinam contratos para ter coisas básicas. Elas buscam reconhecimento para poder existir. Temos um problema de saída, buscar reconhecimento.
A gente está ouvindo aí o podcast do PPAS, e o Luiz Fernando está falando um pouco sobre a lógica, né, de desfamiliarizar a vida, né? No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre o CRAS, e aí já deixar esse gancho, né, de como que a gente pode pensar o CRAS como um instrumento de estabelecimento, né, ou de ponto de apoio para a construção de outros tipos de relação, né, de outros tipos de sociabilidade para além da família, né? Bom, esse é o segundo bloco do terceiro episódio do podcast do PPAS, Portal Psicologia na Assistência Social. A gente está aqui com o professor Luiz Fernando de Oliveira Saraiva. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre a questão da família e sua relação com a assistência social. E nesse segundo bloco, seguindo a lógica do nosso podcast, a gente quer apresentar para os ouvintes, não só para os pesquisadores da área, mas também para usuários e para o público em geral, elementos para explicar como funcionam suas e seus instrumentos, né? A gente escolheu para conversar com o Luiz Fernando hoje o CRAS, para ilustrar como que é o seu funcionamento. Então, Luiz Fernando, se pudesse explicar para a gente o que é o CRAS, né? Quais são as suas formas de funcionamento, as suas potencialidades, seus limites, e como você enxerga hoje, por favor.
Acho que essa é uma pergunta difícil por vários motivos. Talvez o primeiro deles, faz muito tempo que eu não piso num CRAS. Acho que a última vez foi no desenvolvimento da minha pesquisa de pós-doutorado, em 2019. Acho que o segundo motivo talvez seja uma visão, um entendimento um tanto quanto saudosista dos tempos em que trabalhei num CRAS e que, num momento de efervescência da política de assistência social, em que estávamos ali implementando a política pública, no final das contas, criando a política pública, colocando ela na prática, transformando aquilo que estava no texto, na letra morta da lei, dos planos, em algo vivo, no encontro com os usuários. Difícil também porque há entendimentos, há práticas um tanto quanto plurais, e muitas vezes plurais até demais nos CRAS. Como se cada CRAS pudesse fazer qualquer coisa dependendo de quem está no CRAS. O que poderia ser interessante, pensando no encontro, na vivacidade de um equipamento público, com seus trabalhadores, que podem criar a partir também dos seus entendimentos de mundo, de como leem os problemas de uma comunidade, né? Nesse encontro com cada território, fazendo aquilo que cada território precisa, desde que atravessados pelas mesmas diretrizes, pelos mesmos nortes, por objetivos parecidos, pelos mesmos paradigmas. E aí sinto dizer que isso não é vigente nos equipamentos. Então é um pouco, muitas vezes, cada um faz o que bem entende. E falo isso também a partir da minha experiência na formação de trabalhadores do SUAS, na supervisão de equipes, de profissionais, e em que fui me deparando com práticas um tanto quanto problemáticas para a política pública. Eu diria, então, atravessado sobretudo pela minha experiência, eu trabalhei num CRAS entre 2007 e 2011. Então, 2007 era um momento em que a gente estava ali feliz, animado com a possibilidade de uma criação, de fato, de uma política pública. Em 2007, eu compus a primeira equipe efetiva de um CRAS, no município aqui da Grande São Paulo, em Taboão da Serra. E eu era feliz e sabia, com todas as dificuldades enfrentadas, sobretudo as dificuldades de bastidor, com a própria equipe, com os gestores, com os interesses políticos, mais dificuldades que também me ajudavam a produzir um trabalho cada vez mais vivo, mais criativo. Enfim, eu diria que o CRAS é essa porta de entrada para a política de assistência social. Né? A ideia dele ser um equipamento público, de gestão pública, de inserção territorial. Então, ele está ali na comunidade, onde a vida acontece, onde os problemas estão acontecendo. E é ali que a gente vai trabalhar. Esse ponto de encontro com a vida como ela é, com os usuários, com a comunidade e por aí vai, né? É a porta de entrada para uma lógica de direitos, de garantia de direitos, de direitos básicos, né? Garantir as pessoas condições para se proverem, né? Condições de alimentação, de renda, direitos de pertencimento, de terem os seus, suas famílias, suas comunidades. É uma lógica de também de direito a laços mesmo. Essa ideia de pertencimento, para mim, ela é muito importante e é a que eu vou... Acho que talvez a que eu priorizei no meu trabalho no CRAS. Eu acho muito interessante, não sei como anda agora, mas antigamente as pessoas descreviam o CRAS como é a UBS da assistência social. Como que você tem que acionar uma outra política social para falar da tua própria política. Mas talvez porque seja difícil falar isso, né? É essa unidade que vai te permitir o acesso a toda a lógica, a todos os direitos previstos pela política de assistência social, que tem que ter uma inserção comunitária, que significa estar ali onde a vida acontece, de fato.
O senhor poderia trazer para nós algum relato de caso que ilustre a complexidade desse instrumento?
Eu passaria horas aqui contando, feliz dos meus encontros com os usuários. Então, vou, por exemplo, contar, acho que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer a grupo. Os CRAS têm essa estratégia, a realização de grupos, os ditos grupos socioeducativos, de convivência, que muitas vezes tem um aspecto tecnocrata, burocrático, né, com palestras, né, estratégia palestra é comumente utilizada nessa lógica de precisamos informar as pessoas, precisamos ampliar o acesso informacional das pessoas, como se isso fosse garantidor de transformações neste mundo. Então, se a gente está falando de convivência familiar, né, como a gente melhora a convivência familiar, precisamos falar da violência contra crianças e adolescentes, então precisamos falar do ECA, precisamos explicar o que é o ECA e dizer não pode bater nas crianças. Ou precisamos falar sobre a Lei Maria da Penha, não se bate em mulher, o feminicídio, isso e aquilo, lá, lá, lá. Mas que me parece que não tem efeito. Eu lembro dos grupos em que facilmente as pessoas usavam PowerPoint. PowerPoint em grupos para mulheres, em sua maioria, ou analfabetas ou pouco alfabetizadas. PowerPoint escrito para pessoas que não sabem ler. É de um desencontro com a vida como ela é, chocante. Mas eu lembro de realizar um grupo a partir de uma estratégia que eu criei, que chamava... Era o Clube do Fuxico. A gente fazia fuxico, aquele artesanato. Ficava costurando. Eu, que não tenho habilidade nenhuma, habilidade manual nenhuma, ficava lá costurando com as mulheres. E a ideia do fuxico, a gente só tá aqui costurando e fuxicando sobre a vida, sobre os problemas da vida. E vamos falar sobre Lei Maria da Penha. Tinha lá as temáticas que você tinha que abordar e tudo mais, né? E comecei a provocar as mulheres, né? O que vocês acham de um homem batendo uma mulher? Não sei o quê. Ai, as mulheres, não, isso é um absurdo. Não pode. Até que uma tem coragem, ergue a mão e fala, eu acho que tá certo. Eu acho que as mulheres têm que apanhar, porque elas casam sabendo que vão ter que cuidar da casa, do filho, do marido, depois não dá conta, não gosta, faz mal feito, o marido não gosta, vai e bate. Então, acho que tá certo mesmo. As mulheres ficaram muito revoltadas, esperando que eu falasse, não, isso tá errado, você não pode pensar assim. E você não pode dizer isso e tudo mais, né? Tem que informar, a lei não permite, não sei o que. E eu continuei dando corda, falando, mas me explica melhor. Até que eu perguntei para ela, mas você já apanhou? E ela falou, já. E como é que foi para você? Ela para por um instante e fala, não foi, acho que não foi bom. Ah, mas você não tinha dito que tinha que apanhar? Aí ela, acho que não é bem assim. Eu trago esse exemplo porque eu tenho um pouco de pavor da ideia de informar as pessoas, eu acho que isso é pouco efetivo, enfim. A gente gasta tempo informando, falando, né? Se ela não fume, transe de camisinha. E viver, as pessoas continuam fumando, continuam transando sem, enfim. É difícil a gente acessar a experiência das pessoas. E acho que é disso que a gente precisa falar. É isso que transforma o mundo, que transforma a gente. Quando a gente acessa a nossa experiência e pode olhar para ela e como é que foi essa experiência, que isso me produziu, o que eu senti, será que eu quero isso? Então, quando eu falava, discussão sobre o ECA, que é importantíssimo, me parece que o Estatuto da Criança e do Adolescente é como se fosse um instrumento perdido, pouco se fala, né? Eu não vou ler o Estatuto, mas eu queria saber como é que aquelas mulheres cuidavam dos seus filhos. E queria ouvir o que que fazia elas baterem nos filhos e defenderem que batiam. E que era importante para a educação deles. E não vou dizer, não, mas não pode bater. Mas me conta, e você já apanhou quando era criança? Vamos lembrar como é que era apanhar. O que você aprendeu ali? Você não aprendeu regra, você não mudou comportamento por lógica, não. Você mudou por medo. É disso que a gente precisa falar. Ah, então você quer ensinar a partir da violência... que algo não pode ser feito ou que deve ser feito, esse é o efeito, você só produziu mais violência. E lembro como as pessoas ficavam muito tocadas, né? Talvez por essa disposição a conversar. Eu insisto que talvez eu só seja um bom conversador, eu só sei conversar com as pessoas, talvez essa seja a grande coisa que eu sei oferecer às pessoas. O que me faz pensar no CRAS como também esse espaço de conversa. O CRAS como um espaço também de pertencimento. Você faz parte da comunidade, se está ali, como também seu espaço que as pessoas possam procurar para compartilhar suas vidas e os problemas cotidianos, diários, banais, que produzem vida.
No caso aí, você falou do fuxico, né? É interessante que nessa conversa que você está defendendo, né? tenho, ao mesmo tempo, uma crítica a esses espaços muito professorais que às vezes as políticas têm, né? A própria universidade, a escola adota um movimento de muito pedagógico, né? E está implícita a questão de poder aí, né? Então, pelo que eu estou entendendo, você está defendendo uma lógica em que o fuxico, a conversa, seja um espaço de estar junto, tentando enfrentar a lógica do poder na conversa. Uma sociabilidade que enfrente a dinâmicas em que um não queira submeter o outro, é isso?
Sem dúvida, é claro que eu quero intervir naquelas vidas. É claro que ali tem coisas que com as quais eu não concordo porque produzem menos vida, produzem menos potência. A questão é eu dizer que as pessoas estão erradas em como elas existem e que tem uma forma certa, que é a minha, supostamente a minha. Ou dos técnicos de referência, ou da política pública, sei lá, né? É como se fosse difícil isso, a gente lidar com a vida que as pessoas têm, que elas estão só tentando fazer o melhor. A gente só está tentando fazer o melhor cotidianamente. De modo geral, é pouco que a gente faz, mas é o que a gente dá conta. Esse espaço de conversa, né, em a gente se abrir para o outro. Entender como é que os problemas são produzidos na vida dele, acho que requer muita disponibilidade nossa. Eu lembrei de um caso que eu discuto também num capítulo que me é muito importante, num livro que eu organizei sobre assistência social. Eu discuto a ideia de essa gente, parece uma certa entidade que habita política de assistência social, né? Essa gente é algo que eu ouvia com frequência de técnicos, de usuários, né? Essa gente é assim, essa gente não gosta de trabalhar, essa gente é folgada, e algo que reinava, né? Um entendimento desqualificador, sobretudo dos pobres, né? Essa gente. E eu lembro de uma mulher que atendia. Na verdade, eu passei a atender. Ela era acompanhada por uma outra técnica de referência, que no caso era uma assistente social. Mas, só um parênteses, a gente tinha uma estratégia muito interessante nesse CRAS. Nós não nos diferenciávamos enquanto psicólogos e assistentes sociais. Nós sempre nos apresentávamos como técnicos. Numa brincadeira super transdisciplinar de eu vou roubar saberes do serviço social e as assistentes sociais vão roubar coisas da psicologia, e a gente vai criar uma outra coisa que responda melhor às necessidades das pessoas. É um pouco inverter a lógica, né? A gente vai pegar o bonde andando, a gente vai correr e vai sentar na janelinha. A gente precisa estar com essas pessoas. A partir das necessidades delas, e não simplesmente do que eu sei. Se eu não sei, corre atrás, né? E essa mulher, que era uma mulher, eu lembro no prontuário dela, tinha anotações da psicóloga que atendia, perguntando com dúvidas, né, de hipótese diagnóstica, se ela tinha algum transtorno de conduta, problemas de personalidade. Era uma mulher facilmente muito grosseira. Xingava as pessoas, batia a boca. Eu, particularmente, adoro essas pessoas, porque elas se submetem menos às violências institucionais, que quase sempre são muito cordiais, né? Do tipo, a gente perguntar o que que as pessoas fazem com seus benefícios. Essa era uma pergunta que eu fazia com frequência, porque eu tinha que preencher relatórios. Até que uma mulher me respondeu: eu compro absorvente íntimo. E eu entendi que a minha pergunta era assédio moral puro, de eu dou dinheiro para pobre que vai me prestar contas. No meu doutorado, Eu fui financiado pelo Estado brasileiro por 4 anos. Eu nunca tive que dizer o quanto eu bebi da minha bolsa, o quanto eu usei em droga, sexo e rock and roll com minha bolsa, o quanto eu comprei em bobagens, em coisas desnecessárias. Mas pobres precisam justificar o benefício pequeno que recebem do Estado. Isso é completamente violento, mas não é tão escancarado. Mas voltando a essa mulher que eu atendia, que era grosseira, que respondia, que batia a boca com as pessoas na recepção. Um dia eu lembro dela, uma estagiária indicou uma sala errada para ela, ela se perdeu no corredor, ela chegou muito irritada, falando: eu vou esfregar a cara dela no asfalto e não sei o que. Ai, vamos lá, né? Mas um dia, ela tinha uma grande questão, que ela tinha vários filhos, naquela lógica de escadinha, um tem 5 anos, outro 4, 3, 2, 1, estava grávida de novo, e os filhos não eram registrados. E ela sempre era orientada: você tem que registrar seus filhos, é direito dos seus filhos ter o documento, a certidão de nascimento, porque a certidão de nascimento é garantia para acessar a política de saúde, educação, blá, 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 blá. É verdade, tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas me parece que nunca foi perguntado para ela: escuta, mas por que que você não registra os seus filhos? Até que um dia eu perguntei para ela. Depois, antes de perguntar, eu lembro de repetir esse, mas fulana, você tem, porque é importante. E ela brilhantemente começou a chupar o dente na minha frente, coçar o seio, assim, ela enfiou a mão dentro da blusa, uma cena é de filme. E ela chupava o dente enquanto eu falava, com uma cara assim de: não estou interessada no que você está falando. E eu me dou conta de por que que eu estou fazendo isso mesmo e pergunto: mas o que que acontece que você não registra seus filhos? Aí ela fala: meus filhos têm pai. E o pai não quer ir registrar. E eu cansei de ter filho sem pai. Porque fulano, ciclano, beltrano tá lá, sem nome do pai. E eu não vou mais fazer isso. Eu entendi que não era simplesmente que ela não queria que o filho não tivesse o nome do pai na certidão. Ela não queria, sozinha, criar os filhos. Se tem pai, que mora com ela, é o marido dela, ele tem que se responsabilizar pelas crianças. Então a questão não é ela. A questão é o cara. Então vamos conversar com o cara. Nossa, então preciso falar com ele. E ele tinha medo. Entendi que possivelmente ele tinha cometido algum crime, que não quis saber qual era. Não é da minha conta. E ele tinha medo de chegar ao cartório e ser preso. Aí a gente conta para ele: então aqui nada é informatizado, isso não vai acontecer. Em, sei lá, 2 semanas, as crianças todas estão com sua certidão de nascimento. Então, se o CRAS é esse lugar de acesso a direitos básicos na existência das pessoas, é necessário que a gente possa se encontrar com elas, assim, em encontros são simples. Essas cenas que eu estou contando para vocês me parece que são de uma simplicidade absurda. Não requerem grande coisa.
Eu ia perguntar para você como que o CRAS pode auxiliar essas famílias a criarem laços e a promoverem uma assistência social que não seja pautada pela culpabilização das famílias em relação aos problemas que elas enfrentam. Mas eu acho que isso que você acabou de falar é exatamente o que eu ia perguntar, né? Porque não é culpa dessa mulher, apesar dela não ter levado as crianças para registrar lá junto com o pai, não é culpa dela. A situação que ela está enfrentando não é culpa dela. E eu não sei, né? Eu sinto que essa pergunta já foi respondida, né?
Não, mas quer ver? Eu vou dar outro exemplo. Eu acho que quando a gente fala de assistência social, não dá para a gente fugir do programa Bolsa Família. Que eu acho que é um programa interessantíssimo e absolutamente problemático. Problemático não pelas críticas. Ah, eu não vou entrar naquela coisa do a gente tem que ensinar a pessoa a pescar e não dá peixe. Eu não tenho mais estrutura existencial para falar sobre isso. Eu não falo mais sobre isso. Eu tenho uma coisa assim. Eu entro no Uber, o motorista fala disso para mim. Assim, as pessoas querem me provocar na rua, elas falam sobre isso. Mas eu não vou falar disso, porque não é isso que está em jogo. O problema do programa. O benefício poderia ser muito maior. Quando a gente pensa nas pensões pagas às viúvas de militares, às filhas que supostamente não são casadas, mas são, que a gente sabe que são. Aí a gente fala, é troco de bala que as pessoas recebem. E toda a lógica de você exigir condicionalidades para garantia de um direito básico das pessoas, que é o direito à renda. Para ter renda, você tem que fazer algumas coisas. A chamada condicionalidade da educação, que temos que garantir a frequência das crianças e adolescentes à escola. É interessantíssimo pensar, é verdade. Quando eu trabalhava no CRAS, eu fiz um levantamento desses casos, de quem não estava cumprindo a condicionalidade, quer dizer, tinham altos índices de falta, muitas vezes já configurando evasão escolar, a criança já não estava na escola há muito tempo. E eu asseguro que, na época, eu não identifiquei nenhum caso que a família não fazia por onde para as crianças estarem na escola. Para não dizer que eu não encontrei nenhum, eu me lembro de um em que a mãe falava assim: "Ah, meu filho tem 7 anos, consegue sozinho para a escola, mas aí ele não acorda e fica dormindo." Eu falei: "Então, mas é simples, você está me dizendo que ele não consegue." "Não, mas ele tem que conseguir." "Mas ele não está conseguindo. Enquanto não, ele não consegue, a senhora vai ter que acordar." "Ah, tá bom, pronto, resolveu." O restante dos casos, a gente lidava com problemas escolares. As taxas aumentavam, né, de evasão entre os meninos, fim do Fundamental 2, pouco alfabetizados, que pouco conseguiam acompanhar as aulas, que pouco estavam, então, efetivamente na escola, que deixavam de ir. As ações no acompanhamento dessas famílias se voltam para as famílias quando o problema é institucional e escolar. O que que acontece? Que as pessoas chamam as famílias, mas não vai conversar com as equipes escolares, falando: "Quero entender o que que está acontecendo, que nesta escola nós temos um alto índice de crianças cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família, que não estão vindo para a escola. Por que que a gente pergunta para a família e não para a escola? Por que que a sanção vai para a família e não para o município?" Acho que estou dialogando com o que você me perguntou. Tem uma visão, tem uma necessidade da gente radicalmente mudar o olhar e entender onde que esses problemas estão sendo produzidos. Não necessariamente na família. E mesmo quando acontecem na família, a gente tem que entender que essas famílias possivelmente são desassistidas pelo Estado brasileiro.
Também, acho que para encerrar esse bloco, eu queria te perguntar um pouco beneficiários de culpabilizar o pobre, né? Quem que beneficia de culpabilizar uma família, né? Pelos seus próprios problemas. Tem um artigo em que você cita um trabalho do Luiz Antônio Batista, que é A Cidade dos Sábios, né? Em que chama eles de os amoladores de faca, né? Para se referir essa descrição chapada das famílias como promíscuas, como problemáticas, como produtoras da sua própria desgraça, né? Então, quem que são os beneficiários? Quem que é a mola faca no pescoço do povo brasileiro?
Acho que o que não falta é amolador de faca neste mundo. Mas eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é como cada um de nós, como pesquisadores, como psicólogos, como assistentes sociais, como, de alguma forma, operadores do direito, amolamos facas na vida das pessoas. Né? Entre 2018 e 2019, eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado com a professora Carla Bianca Angelucci, da Faculdade de Educação da USP, investigando a trajetória de famílias de crianças e adolescentes beneficiárias do BPC, né, do BPC que seriam acompanhadas pelo programa BPC na escola. Quer dizer, são crianças e adolescentes com deficiências que recebem um benefício estatal que deveriam ser alvo prioritário das políticas socioassistenciais brasileiras. E este programa visa entender por que que essas crianças e adolescentes não estão na escola, quais são as barreiras que impedem de estar na escola, e quais são as ações necessárias para que essas crianças voltem e permaneçam na escola. No levantamento que a gente fez, analisando esse programa, ele se dá a partir de um questionário que vai falar sobre as barreiras vividas por essas crianças e adolescentes, nós fomos selecionando quais eram as crianças e adolescentes que não estavam mesmo na escola. Porque alguns não estavam, voltaram, alguns no questionário aparecia que não estavam, mas assim, não estava ainda na idade escolar, já estiveram, já saíram, já deu tempo escolar, enfim. Mas crianças que não estavam mesmo. É chocante. São chocantes os resultados da minha pesquisa. Pensar que essas famílias, que deveriam ser a prioridade, elas praticamente nunca foram atendidas pelo CRAS. Elas não tinham sequer prontuário. Poucas tinham. Pouquíssimas tinham. Inclusive, no desenvolvimento da pesquisa, foi que o CRAS descobriu que muitas dessas crianças já tinham morrido há anos e nunca ninguém soube. Isso significa dizer que o CRAS nunca tinha visto essas crianças. Talvez a cena que mais me marcou, mais do que o meu trabalho na assistência social, foi o momento em que eu fui à casa das pessoas, de duas famílias que autorizaram a análise dos prontuários delas. E eu me deparar, né, eu fui à casa das famílias solicitar o termo de autorização para a realização da pesquisa. E uma das famílias me recebe e eu fico sabendo que o adolescente com deficiência, não saía de casa talvez há mais de 5 anos. Ele estava acamado há mais de 5 anos. Ele ia, no máximo, às consultas médicas. Este era o convívio que ele tinha com o mundo. As ações deste município, como as ações de grande parte dos municípios, é investir na ideia altamente problemática de precisamos cuidar dos cuidadores. Cuidar dos cuidadores é cuidar da mãe desta criança, desse menino, que também está trancafiada em casa, porque ela é a única a cuidar dele. Em momento algum são criadas ações que tirem dela a possibilidade de cuidar do filho. Por 5 minutos que seja. essa mulher tem que cuidar continuamente do seu filho. E essa é a ação que a gente desenvolve, dizendo: olha como a gente cuida de família, olha como a gente garante o direito à autonomia das famílias, olha como a gente garante o direito de um menino com deficiência, que nunca foi visto por nenhum profissional da assistência social. Porque a questão é lidar com a mãe. Talvez ninguém suporte lidar com um menino que está acamado, que não fala, que mal se movimenta. Talvez seja dificílimo. Mas aí é problema nosso. É a gente que vai ter que correr atrás e dar conta disso. Quando a gente não dá conta, quando a gente se isenta disso, dizendo: é você, mulher pobre, que não está dando conta, e é você que tem que dar conta, a gente amola a faca. É disso que eu estou falando.
Quando tira o benefício dela, também amola a faca, né? Aí corta o pescoço mesmo, né?
Ah, quando eu tiro o benefício, porque eu entendi, uma das ações que eu tinha era assim: eu vou justificar e pedir o cancelamento da sanção de todo mundo. Ah, são 200 famílias, não vamos conseguir atender as 200 famílias no tempo que você tem. É um problema do Estado. Eu não vou justificar. Eu não posso falar que é... Eu não posso penalizá-la. A gente não deu conta de fazer. A escola não deu conta de fazer. É um pouco... que é diferente, né, que são situações muito mais extremadas, assim, da família, do cara que fala... Vem a figura paterna. De que, meu filho não vai estudar, vai ficar trancado dentro de casa, não sei o que, não sei o que. Cárcere privado. A gente não está falando dessas situações. Não é o grosso dos casos, né? Quando a gente corta o benefício de uma família em vulnerabilidade social, intensificando a vulnerabilidade social, a gente está molando faca.
Esse é o terceiro bloco do podcast do PPAS, Portal Psicologia na Assistência Social. Para quem não ouviu ainda, a gente está hoje com o professor Luiz Fernando de Oliveira Saraiva, e nos primeiros blocos desse programa a gente discutiu a relação entre família e assistência social e o papel do CRAS e muitas provocações a respeito das contradições desse serviço. Agora, nesse terceiro bloco, Luiz Fernando, a gente queria que você falasse um pouco mais de você, no sentido, assim, da sua trajetória acadêmica, mas não para se colocar como a voz do que explica, né? Mas pensar que esses trabalhos que você produziu na sua pesquisa, eles têm ali muitas vozes falando, não é só a sua, né? Indignações, seu olhar sobre sua atuação. Então, se você pudesse escolher ali dois trabalhos que você escreveu, justificar essa escolha e sintetizar um pouco do por que você está escolhendo como recomendação para os nossos ouvintes, né? Duas produções suas. E, para finalizar, recomendações, indicações de livro, de qualquer produção, um filme, o que você quiser, também que possam ajudar as pessoas a refletirem sobre esse tema que a gente discutiu hoje.
Eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por um livro que eu organizei, chamado Assistência Social e Psicologia, Desencontros Possíveis. É uma coletânea com jovens pesquisadores, todos ex-trabalhadores da política de assistência social. Acho que eu tive esse cuidado de reunir gente... que tinha essa vivência mesmo da política pública e que muitas vezes a gente se depara com pessoas que falam da política de assistência social a partir do ouvir falar. E acho que faz toda a diferença quando a gente tem esse encontro com o usuário, que quando você tem que atender alguém que fala não tenho comida em casa, e a gente como psicólogo vai se haver, por exemplo, dando cesta básica para as pessoas, algo que parece tão distante da nossa formação, dos objetivos do nosso trabalho. Acho que essa é uma coletânea muito interessante, porque traz essa vivência de ex-trabalhadores e pesquisadores que também se tornaram pesquisadores a partir desse trabalho na assistência social, com uma diversidade teórica muito grande, porque acho que isso é essencial da gente talvez ampliar as possibilidades de entendimento, de compreensão a partir de vários pensamentos. Sou muito avesso à ideia de uma única psicologia que responda à assistência social, mas como que a gente rouba saberes da psicologia escolar, da psicologia clínica, da psicologia comunitária, e de outros campos do saber, né? Então, eu acho que esse livro vale muito a pena. Acho que esse texto que está no livro, organizado pela professora Mariana, em que eu discuto a possibilidade de acompanhamento familiar. Eu não vou lembrar agora, vocês depois destaquem aí o título do livro, mas, o título do livro e do capítulo, mas que eu trabalho a perspectiva do acompanhamento familiar como uma possibilidade da gente, como profissional, se pôr em companhia do outro. E companhia, tipo uma companhia de viagem. Uma boa companhia de viagem faz o quê? Tá ali junto, pensa caminhos, pensa roteiros, pensa para onde ir, pensa paisagens. Acho que esse é um lugar para a gente ficar um pouco. Aqui a gente passa rápido, aqui nem vale a pena. Gosto muito desse texto, nessa perspectiva do encontro mesmo. Acho que leitura essencial é o livro do Donzelot, A Polícia das Famílias. Ele é um livro que já está esgotado há muito tempo, ele nunca mais foi reimpresso, mas é possível de comprar em sebos, e ele tem versões disponíveis online. Você joga lá no Google, você vai achar. Acho que a gente tem que beber de outras áreas. Acho que a professora Aldaiza Sposati tem um pensamento que é genial, de uma crítica genial, sobre a política de assistência social. Ela, como uma das grandes inventoras da política, e crítica dos caminhos que a política vem tomando, acho que isso é essencial. Eu sou muito fã de a gente usar o cinema para pensar a vida que temos. Acho que tem um filme agora em cartaz, que é de uma lindeza sem fim, que se chama Tia Virgínia. É uma produção nacional com um roteiro maravilhoso, com a atuação da Vera Holtz, ambos premiados em Gramado. Tia Virgínia é aquela figura da nossa família que não casou, que não construiu família e que fica responsável pelo cuidado do restante da família. Acho que é um filme que ajuda a gente a pensar a família como esse espaço de tensão, a gente desidealizar nossas famílias, é espaço de briga, de conflito, de afeto, de raiva, de horror, talvez, grande parte das vezes. Acho que esse filme ajuda muito a gente a pensar. Tem um filme que eu gosto muito também, é um filme grego chamado Miss Violence, que fala sobre a família como esse espaço do horror. Recomendo.
Bom, muito obrigado aí pela conversa, por esse momento de não só exposição acadêmica, né, mas de conversa, né, de fuxico aqui com nós três. E queria que os ouvintes pudessem compartilhar aí dessa tessitura. Obrigado, Luiz Fernando, pela oportunidade de conversar e até uma próxima.
Obrigado, pessoal. Não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, o Instagram. Acompanhem o site do PPAS também, que lá a gente está sempre colocando novos artigos, dissertações e teses. Um beijo para vocês.
E agradeço a possibilidade de conversar e compartilhar coisas íntimas, porque compartilhar pensamento é de uma intimidade sem fim. Obrigado.